Obrigado, deputado Silvio Drevik, presidente dessa casa. Eu queria inicialmente cumprimentar o prefeito Rodrigo, prefeito de Garuva, que inclusive estivemos na Secretaria da Educação levando um projeto, a intenção para iniciar a implantação lá em Garuva de um colégio estadual de segundo grau, ensino médio, e que, sem dúvida nenhuma, atenderá melhor as crianças do município de Garuva. Hoje tem lá um colégio estadual que atende desde o ensino fundamental até o ensino médio. Tem mais de 1.500 crianças. Foi um colégio construído para ter 700, 800 crianças. Hoje tem 1.500. Então, eu acredito que, construindo um novo colégio, que a prefeitura já dispõe lá de um terreno grande, de mais de 10 mil metros, poderá, construindo o colégio novo, o Estado ficar somente com o ensino médio e o município com o ensino fundamental, como diz a lei até, como diz a lei. Quer dizer, o processo de municipalização não é simplesmente empurrar o que é para o município o ensino fundamental, o ensino médio pegar para o Estado, mas também criar condições. E a Secretaria Estadual está fazendo exatamente isso nos municípios, como fará com o município de Garuva, construindo lá um novo colégio estadual e cedendo aquele que já está lá, que já é estadual, cedendo para o município fazer o ensino fundamental de primeira a nona série. Cumprimento, então, o prefeito Rodrigo, e certamente encabeça uma intenção que deve ser semelhante em muitos municípios de Santa Catarina, e a Secretaria do Estado, o Governo do Estado, vai abarcando essas intenções e, a pouco, transformando aquilo que é lei federal em condição para que os municípios possam, de fato, fazer essa divisão, o que é do Estado, o ensino médio e o ensino fundamental para os municípios. E também cumprimentar aqui que esse mês, o mês de junho, dia 13 de junho, é o dia que completa aniversário o Estatuto da Criança e do Adolescente, chamado ECA. Tem 27 anos, já está velho esse estatuto, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, na verdade, ele regulamenta o artigo 227 da Constituição Federal, Constituição essa elaborada, então, em 88. E esse estatuto, na verdade, ele vem substituir o assistencialismo por um conjunto de propostas de trabalho emancipador, baseado nas noções de cidadania e de pessoa em condição peculiar de desenvolvimento, a criança. No campo que trata da abordagem jurídica da questão das crianças e adolescentes, especialmente em situação de risco pessoal e social, o Estatuto substitui o enfoque e as práticas subjetivas e discricionárias do direito tutelar por um enfoque garantista, introduzindo um conjunto de vanguardas jurídicas visando assegurar à criança e adolescente os seus direitos, os direitos para crescer, para se desenvolver, para ter acesso ao conjunto de informações, à cultura, ao esporte, ao lazer, enfim, e poder ser um adulto, depois cidadão. O Estatuto prevê a fiscalização das entidades governamentais e não governamentais, cujas obrigações são elencadas de forma precisa, assim como as medidas aplicáveis em caso de seu descumprimento. O Estatuto ainda amplia, dentro da perspectiva altamente pedagógica, um elenco de medidas aplicáveis ao adolescente quando autor de ato infracional. Atualmente, o Brasil e os Estados possuem um conjunto de planos e ou sistemas e instituições que adensa o sistema de garantia de direitos, o Plano Nacional de Promoção de proteção e defesa dos direitos da criança e adolescente, à convivência familiar e comunitária, combate ao trabalho infantil, enfrentamento à violência, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, a nova lei de adoção 12.010 de 2010, a lei 13.257 de 2016, que dispõe sobre as políticas públicas para a infância. E esse conjunto que institui o princípio de rede de proteção, promoção e defesa voltada para a criança e adolescência é composto de várias instituições com a responsabilidade pela execução e fiscalização da política, como Ministério Público, delegacias, varas especializadas, conselhos de crianças, conselhos de direitos, como a instância de controle social, os conselhos tutelares, como as instâncias de execução da política e toda a rede de atendimento. Num rápido passeio pelas inovações que o Estatuto trouxe, podemos concluir que o Estatuto da Criança e do Adolescente, mais do que uma lei, é um projeto de sociedade. Ele deflagra uma tendência irreversível na direção de mudanças que a nossa realidade ainda necessita e requer, apesar dos 27 anos de vigência da Lei 8.069. Inclusive, agora eu recebo lá no meu gabinete o seu Altair Gonçalves, professor de judô, e traz aqui trouxe para mim um projeto de lei que visa justamente implementar, através do esporte, no contraturno escolar, as crianças que têm aula de manhã poder fazer isso à tarde e vice-versa. E, montando esse projeto, a ideia é levar para o Conselho da Criança e do Adolescente, pode ser de Florianópolis, de São José, da Palhoça ou do Estado, e adequá-lo conforme o edital de cada município, e justamente implantar esse projeto de lei, que é uma forma justamente de ajudar a desenvolver as crianças e adolescentes. Eu queria colocar aqui, eu fui secretário de Estado da Assistência Social, e o FIA, o Fundo da Infância e Adolescência, está vinculado nas secretarias municipais às secretarias de assistência social, como aqui no Estado também está vinculado à Secretaria de Assistência Social do Estado, e que cada cidadão brasileiro pode destinar do seu imposto de renda 6%, quando se trata de pessoa, como a gente, por exemplo, o imposto que nós pagamos, eu posso doar 6%. E quando se trata de empresa ou de pessoa jurídica, ele destina até 1% sobre o lucro real. O detalhe é que essa lei existe há 27 anos. E faz mais de 200 anos que a gente ouve dizer que o melhor local para investir, se a gente quiser mudar a sociedade para melhor, o local certo é investir na criança e no adolescente. Os mais velhos, aqueles de cabelo branco, eles já têm uma opinião. É muito difícil mudar a opinião de alguém, adaptar alguém que já está formado. Mas a criança e adolescente é muito possível. Todos nós nascemos e somos bons. A gente fica ruim. A gente fica ruim de acordo com o ambiente que está. De certeza, essa grande criminalidade que nós temos aí, a gente precisa combater. Precisamos fazer a repressão. Mas, paralelamente a isso, na hora que nasce o neném, aquele lá, não adianta botar o neném na cadeia. Temos que dar condições para que ele tenha uma boa formação. Isso que temos que fazer. Mas, apesar de todo mundo ter esse discurso, na hora de botar a mão na carteira, na vontade, aí acontece pouco. Quem de nós, na hora de pagar o imposto de renda, não precisa doar aquilo que é teu, aquilo que tem que pagar mesmo? 6% daquilo que tu tem que pagar pode destinar para um projeto desse, como esse do Altair Gonçalves, que me traz aqui, que é para dar aulas de judô, de jiu-jitsu, sei lá, enfim, nesse projeto para a criança e para e o adolescente. Então, aqueles que não podem ser... Vou encerrar,
senhor presidente. Mais um minuto, senhor deputado.
Muito obrigado, presidente. Aqueles que não podem ter uma escola, aqueles como nós, que nos atemos mais às crianças que estão ao nosso redor, podem contribuir com isso para modificar essa realidade. Como é que faz? Contribuindo, destinando aquele recurso que é do imposto de renda, que é obrigatório mesmo, que a lei permite, mas que a gente não vê as pessoas fazendo isso, ou vê muito poucas. Eu estou fazendo uma crítica, mas ao mesmo tempo pedindo para que as pessoas deem uma olhada sobre isso, porque de nada adianta nós fazer um discurso, todo mundo discursar, dizendo que o governo precisa investir na criança, se ele mesmo, se você mesmo que fala, na hora que pode, também não faz. Talvez, se a gente começar a fazer isso, quem sabe os próximos governantes sejam um de nós que pensa assim e pode investir mais na criança e adolescente. Muito obrigado.